Como nós falamos e lembramos em Pesach, no Seder, Vehishe Amedala Avotenu Velanu, e ela a promessa que Hashem fez para Abraham Avinu é que se mantém firme de pé sempre para nós. Shebechol Dor Vador Omdim Aleinu Lechalotenu, porque em todas as gerações querem acabar conosco. Ve'akadosh Baruch Hu Matzilenu Miyadam, Deus nos salva das suas mãos. Não foi só uma vez que tentaram acabar com o nosso povo. É uma coisa que faz parte do cotidiano mundial. Em todas as gerações tem gente querendo acabar conosco. Às vezes nós ficamos sabendo desses planos, às vezes nós não ficamos sabendo. Tem muita gente que planeja e o plano não sai do papel. Eles não têm êxito nem sequer em começar a colocar na prática. Muitas vezes conseguem sim colocar para fora, conseguem difundir, conseguem demonstrar. E infelizmente muitas vezes eles colocam na prática os seus planos. Mas Bechol Dor Vador, em todas as gerações, Hashem salva o nosso povo das mãos desses que querem acabar conosco. Isso é algo incrível. E como o Rabbi Yonatan Eibshitz, se não me engano, diz, ou o Chacham Tzvi, não lembro agora, ele diz que o maior milagre que acontece na história é que o nosso povo ainda está aqui. Muita gente fala, mas aqueles milagres gigantescos que Deus fez quando saímos do Egito, não acontece hoje. Ele diz, imagina, o maior milagre que existe, e que esse é um milagre que é constante, é o milagre que nós ainda existimos. Para pensar, são 3.333 anos, não é? Esse ano que nós saímos do Egito. Quantos povos, quantas nações, quantos estados, quantos países, quantos governos, quantos impérios teve ao longo desses 3.333 anos? Dos quais nós hoje em dia não temos quase nada de lembrança desses. Eles não existem mais. Bem, deixaram algum rastro, você tem, para mostrar que eles existiram. Mas eles em si não existem faz muito tempo. E não estamos falando só de povos lá de 3 mil anos atrás. Coisas de 500 anos atrás, de 1000 anos atrás, também não existem mais. E nós, graças ao bom Deus, aí estamos. Firmes e fortes, constantemente. Então esse é o maior milagre que existe. O Rav Lau, que foi rabino-chefe de Israel, hoje em dia é rabino-chefe de Tel Aviv, ele conta uma história muito bonita. Ele conta que em 1989, um grupo de rabinos, seis rabinos, foram convidados de Israel, Europa e Estados Unidos para ir para a Rússia, União Soviética, quando estava começando a cair a cortina de ferro. E eles chegaram lá dia 1º de maio, dia 1º de maio é o grande dia dos comunistas, e tinha, eles foram para Moscou, foram para então Leningrado, que hoje em dia é São Petersburgo. E eles chegaram lá, tinham bandeiras vermelhas por todos os cantos. E começaram a procurar judeus. E assim, no dia 1º de Iyar, eles chegaram a um bairro muito pobre, em Moscou. Que, se eu estou lendo certo na história, se chama Marina Rochecha, algo assim. Eu não sei como se fala, se pronuncia exatamente. E lá tinha uma sinagoguinha pequena, feita de madeira. que o Lenin permitiu nos anos lá da Revolução construir ela. E permitiram que ela ficasse ali para a sociedade operária dos judeus pobres. Então eles não mexeram nessa sinagoga. E quando ele chegou lá para rezar na sinagoga, pediram para ele ser Hazan. E era Rosh Chodesh. Rosh Chodesh Iyar. Logo depois de Pesach ele foi para lá. E como todo mundo conhece, na maioria das sinagogas, não em todas, na maioria das sinagogas, na frente do Amud, onde o Hazan fica, a mesinha onde o Hazan fica, tem uma frase escrita na frente dele. Então, geralmente, a maioria dos lugares tem ou a frase Shiviti Hashem Lenegdi Tamid, que eu tenho Deus perante mim sempre, ou a frase Dalif Nemiata Omet, saiba perante quem você está de pé. São frases típicas que se coloca, salmos, se coloca lá na frente para despertar o Hazan, saiba perante quem você está. Só que diz o Rav Lau que nessa sinagoga ele viu algo que ele nunca viu em nenhuma outra sinagoga do mundo. E ele é uma pessoa viajada, hein? Conhece bem muitos lugares, já foi convidado para muitos lugares. Nessa sinagoga pequena lá, no bairro pobre de Moskva, tinha quatro palavras do Halel, dos Salmos. E estava escrito na frente do Hazan, Ana Hashem Maletan Nafshi. Rogo-te, Hashem, liberta a minha alma. E essas palavras aqueceram muito o coração do rabino enquanto ele estava rezando. Quando ele terminou de rezar, ele chegou para um dos senhores, pessoas mais de idade ali na sinagoga, e perguntou por que que nessa sinagoga tem esse versículo escrito aqui na frente do Hazan, o que não é comum, não se vê, não conheço outra sinagoga que tem esse versículo. Não é o versículo padrão. E esse senhor contou, de testemunho ocular, que essa sinagoga foi construída com a permissão do Lenin. Isso foi em 28, é isso? Acho que é em 28. Acho que é isso. E ele então disse que quando estava tendo a revolução, ele disse, nós entendemos onde nós estamos entrando agora. E nós queríamos expressar que apesar deles dominarem os nossos corpos, as nossas almas estão nas nossas posses. E ela pertence apenas, as nossas almas pertencem apenas a Deus. E por isso nós colocamos essa frase na nossa frente, para nos lembrar, como está escrito nos Salmos, nós falamos no Halel todos os dias, Tzara veyagonemtza, as dores e a angústia, né, vão me encontrar. Beshem Hashem Ekra, eu vou invocar em nome de Deus, Ana Hashem Maletan Nafshi. Eu rogo a Hashem que você salve e liberte a minha alma. Depois de alguns meses, o rabino conta, essa sinagoga, infelizmente, foi incendiada. E apenas sobraram os Sifrei Torá que estavam nessa sinagoga. Um grupo chamado Pamiat, que era de escritores soviéticos antissemitas, assumiu com muito orgulho ter colocado fogo nessa sinagoga pequena que tinha no bairro pobre. Depois, muitos anos, quando o rabino Lau já era rabino-chefe de Israel, ele foi convidado para... Ele foi convidado para a pedra fundamental da construção de uma sinagoga em Moskva. E ele foi. Era exatamente no mesmo lugar. Nesse lugar onde a sinagoga de madeira foi queimada. Estavam construindo uma nova sinagoga. E lá estavam presentes várias pessoas, judeus de vários lugares do mundo que vieram para lá, para esse evento. Estava lá o prefeito de Moscou, estava o embaixador dos Estados Unidos na Rússia, e o rabino chefe de Israel, pediram para ele falar umas palavras. E ele conta que quando ele estava, antes de chegar perto do microfone, vieram até ele três Hassidim de Chabad, entre eles um amigo dele chamado Berke Wolf, de abençoada memória, e apresentaram perante ele algo que sobrou e que não foi queimado totalmente naquele incêndio que foi ateado a esta sinagoga. Era justamente um pedaço do amudo do Hazan, onde estavam as palavras escritas Ana Hashem Maleta Nafshi. Eu rogo-te, Deus, liberte a minha alma. Pelo jeito, os Sifrei Torah que estavam dentro do Aron HaKodesh e essas palavras que estavam em cima do Amud do Hazan, foi tudo o que sobrou daquela sinagoga que foi incendiada. O rabino disse que depois dele ver isso, ele teve muita dificuldade de se aproximar e falar. As lágrimas rolavam pelo seu rosto e travavam sua garganta. E até hoje, ele lembra daquele momento tão emocionante. Ele tem com ele guardada uma foto, onde eles estão segurando esse pedaço que se salvou, com essa frase, rogo-te, Deus, liberte a minha alma. E essa história, diz o rabino, me acompanha desde os anos 80, 89, até os dias de hoje. E não somente na noite do Seder. Todas as vezes que ele fala o Halel, seja em Rosh Chodesh, seja em Hanukkah, seja em uma das festas, Shavuot, Sukkot, Pesach, ele lembra daquela aparência, daquela sinagoga tão pobre pelo lado de fora, mas tão rica por dentro, com uma expressão de Mesirut Nefesh, de alto sacrifício, que essas quatro palavras representam. O alto sacrifício desses anciões de Moscou, que entenderam a necessidade e a importância de se enfatizar, seja o que for do nosso corpo, mas Neshama Shenatatabi, a alma que você, Deus, colocou dentro de nós, ela pertence apenas ao Ribono Shel Olam, ao Mestre do Universo. E sobre ela, ninguém jamais vai poder dominar.